Aqui é o Wagner Borges falando. Este é o programa Viagem Espiritual, aqui pelos 95.7 FM da Rádio Vibe Mundial de São Paulo, nosso cantinho espiritualista de todos os domingos, de 11h30 até as 12h30, onde nós falamos da temática espiritual, sempre de forma ampla e universalista, unindo os melhores ensinamentos do Velho Oriente com o moderno Ocidente, numa síntese criativa e inteligente, priorizando os estudos espirituais, independentemente da linha a qual cada um participa, mas observando a síntese de todos os ensinamentos somados com tudo aquilo que nós temos dentro de nós mesmos, de melhor, nossos melhores pensamentos, nossos melhores sentimentos, nossas melhores energias, tentando somar os ensinamentos espirituais com o nosso universo interior, fazendo então disto aquilo que é chamado de equilíbrio dentro de qualquer senda espiritual, que é o que nós estamos trabalhando aqui na Terra, buscando, aprendendo em mais uma vida. Essa semana, o nosso programa está completando 21 anos de idade. Nós começamos o programa em 1999, no mês de julho. Naquela época, a dona Lucídia Abreu e a Miriam Morato, as diretoras da rádio, me convidaram para fazer o programa, que originalmente era às quintas-feiras à noite, às 18h30, depois passou para as 19h, e com o passar dos anos, eu passei para o domingo, e o programa ficou durante anos às 12h30, e agora nós estamos, desde o ano passado, de 11h30 em diante. Eu fiquei 2 anos fora da rádio, entre 2017 e 2019, retornamos em dezembro do ano passado, e aí estamos, dentro dessa sequência, tirando os 2 anos que eu fiquei fora da rádio, são 19 anos, então, no ar, sempre com uma audiência expressiva, e eu quero agradecer muito a todos vocês que escutam o programa, principalmente os ouvintes mais antigos. As pessoas não têm muita ideia de como é um programa de rádio. Eu tenho ouvintes que escutam o programa que estão acamados, doentes, pessoas muitas vezes de idade que moram isoladas, que escutam o programa como um bálsamo espiritual. As pessoas se afeiçoam a um apresentador, a um programa, e gostam, e isso é natural. E isso também aumenta muito a responsabilidade de quem faz o programa, levando em conta que tudo aquilo que a gente projeta em forma de palavras e ideias tem um impacto psíquico na mente de quem escuta. E é um privilégio estar aqui, e ao mesmo tempo é uma responsabilidade de tentar passar valores sadios de consciência, mesmo sabendo que no presente momento da humanidade existe um negativismo muito grande, uma massa escura de negatividade, que na verdade é fruto da própria mente coletiva da humanidade. Nada disso é o acaso, causa gera efeito, e o resultado de muito tempo de guerra, de miséria, de fome, de egoísmo, de nós todos, enquanto humanidade, resulta em determinadas influências negativas que caem sobre a própria humanidade, além da destruição da natureza, que naturalmente, como causa, gerará efeitos muito pesados a nível de repercussões da própria natureza sobre o ser humano. Então, ao estudarmos um tema espiritual, procuramos melhorar em cima desses estudos para que a nossa manifestação seja positiva. E muitas pessoas, infelizmente, se deixam levar pelos climas negativos vigentes, e às vezes alguém até repete: ah, tá todo mundo aprontando, eu vou aprontar também. Ou de que adianta fazer o bem se as pessoas estão fazendo só coisa negativa? De que adianta falar de coisa positiva numa humanidade dessa? Então eu sei que muitas pessoas ainda são assim, mas isso é problema de foro íntimo de cada um. Cada um dá no mundo o que tem dentro de si mesmo. É o reflexo da nossa atitude, é apenas o efeito das nossas causas que estão dentro de nós mesmos. Então, mesmo falando de algo positivo, tentando fazer algo legal, sempre vai ter alguém que mesmo assim vai manter essa capa de nuvens escuras em torno de si mesmo para evitar que o esclarecimento amplie seus horizontes ou para evitar sair da inércia consciencial e melhorar os próprios parâmetros e abrir os horizontes. Todos nós somos muito lentos em crescer. Eu sei disso por mim mesmo, né? Você também sabe disso por você mesmo. Então, o que acontece? Ao projetar palavras positivas, isto é um trabalho. Isso não é apenas um programa de rádio. É uma responsabilidade enorme chegar até você que está ouvindo o programa. Por isso, o programa se chama Viagem Espiritual, para projetar temas espiritualistas de forma geral, sempre priorizando bom senso, equilíbrio e coisas positivas. Eu sei que tem pessoas que muitas vezes estão muito feridas, magoadas com algumas coisas da própria vida, do viver aqui na Terra, mas, mesmo assim, temos que falar de coisas positivas e pensarmos no melhor, porque o que está dentro da gente gerará as consequências naturais do que está em torno da gente. E é muito importante que a nossa jornada aqui e agora determine que mais à frente a colheita da nossa semeadura de atitudes no momento seja positiva amanhã, mas para isso nós precisamos lutar hoje, tentar melhorar de alguma maneira, cada um fazendo o seu melhor dentro daquilo que busca, dentro daquilo que sabe e sempre tendo consciência de que causas geram efeitos e os efeitos buscam suas causas naturalmente. Vamos tentar fazer o melhor possível e uma das coisas que Deus me deu a oportunidade e a diretoria da Rádio Mundial também, de poder fazer esse programa e tentar fazer algo bom nessa passagem aqui pela Terra. Espero então que o programa nesses anos todos esteja fazendo essa função e eu agradeço muito por você estar ouvindo o programa, tá bom? Então vamos lá para a temática de hoje. Essa semana eu tive uma experiência de expansão da consciência que eu não tenho como narrar aqui para vocês. Essas experiências ocorrem não de forma aleatória, mas em função de trabalhos, de assistência espiritual, de ajuda silenciosa, irradiando energias, fazendo diversas coisas para tentar projetar algo positivo nessa passagem aqui pela Terra. Então, de vez em quando, os mentores espirituais, que nem vou dizer que me ajudam, me aturam, né? Vamos dizer assim, há muito tempo, eles às vezes me dão um upgrade, né? Dão uma ampliada para tentar me melhorar. E eles têm muito trabalho nisso, né? Porque eu sou muito lento para crescer, porque todo ser humano é assim. A gente demora para cair a ficha de alguma coisa. Precisa, às vezes, repetir muitas experiências, muitas coisas, até cair a ficha desse entendimento. Então, de vez em quando, eles me dão uma forcinha. E é claro, cada um de nós tem vários potenciais latentes, mas a gente não sabe trabalhar com eles direito. Então, os mentores nos ajudam a ativar esses potenciais com a sabedoria deles, a experiência deles, por já terem passado aqui na Terra, terem vivido problemas semelhantes e terem se elevado, vencido a si mesmos e hoje estão numa condição melhor, extrafísica, em planos mais elevados e de lá tentam ajudar nós que estamos aqui ainda nas lides das provas na Terra. Então, eu tive uma experiência que eu não tenho como narrar e o resultado disso foi uma mensagem que eu recebi durante essa expansão da consciência, onde não haviam palavras, sequer telepatia, mas um entendimento de uma consciência maior em mim. Eu então tentei escrever isso, não consegui, porque não haviam palavras que eu pudesse colocar isso como entendimento, mas o cerne disso que eu quero passar para vocês agora é mais ou menos o seguinte. Quando alguém olha para o espaço sideral, seja à noite olhando o zimbório celeste, né, o negrume sideral salpicado por zilhões de luzes, que são as estrelas, ou mesmo agora durante o dia, onde eu estou gravando o programa agora de tarde, o céu azul aberto aqui em São Paulo, lindo, olhando, faz pensar em algo maior. Então a ideia aqui que me veio, que eu quero compartilhar com vocês, é o seguinte: ao olhar para o céu, alguém se admira muito. Então, por exemplo, um astrônomo pode estar olhando o céu através dos seus instrumentos, uma luneta, um telescópio potente, e observando essas estrelas, ele pode até nomeá-las, pode classificá-las, pode ver a intensidade de luz de cada uma delas, pode avaliar o espaço sideral de alguma forma técnica, pode falar de algo no sentido espacial, à esquerda, à direita, de alguma forma pode classificar as estrelas, mas é uma visão técnica. Quando esse astrônomo, que é um ser humano, homem ou mulher, sai dali e vai para sua vivência pessoal, seus relacionamentos, sua vida, pode não ter aquela abertura que ele tem para olhar o espaço. Pode muitas vezes ser uma pessoa até aferrada a certos conceitos e atrapalhada na sua vida pessoal. Então, o astrônomo tem uma visão técnica em geral. Entretanto, um poeta, ao olhar as mesmas estrelas, vai ter uma visão lúdica, não digo superior à do astrônomo, mas de forma diferente. O astrônomo olhando tecnicamente, apaixonado pelas estrelas de forma técnica. O poeta apaixonado de forma lúdica, podendo compor um poema inspirado pela visão das estrelas. Também podemos ter um músico ou compositor que olha para o espaço e se inspira a escrever uma linda canção. Então estou dando exemplo de três visões, a do astrônomo, a do poeta e a do músico, sendo que, de repente, pode ter um astrônomo que também é poeta ou compositor, aí seria melhor ainda, né? Ou um músico que também seja astrônomo, e daí por diante. Mas o que eu quero dizer, a visão do ser humano para o espaço sideral é sempre de admiração, né? Então, o astrônomo com a visão técnica, o poeta e o músico com a visão lúdica da inspiração. Mas tanto o astrônomo, o poeta e o músico ainda estão limitados pelo próprio intelecto do ser humano aqui da Terra. Então, a mensagem que eu recebi foi a seguinte: estudantes espirituais de qualquer linha, ao olharem para o céu, podem ter uma visão diferente, um outro enfoque. E vinha para mim claramente o seguinte questionamento: ao olhar para o espaço sideral, se perguntar, aquilo ali é obra minha? Fui eu que fiz? E a resposta é óbvia que não. Então, se não foi eu que fiz, e também ninguém que eu conheça, e sendo que aquela magnitude material do espaço sideral já é o infinito, imagine a magnitude de outros planos, outros universos, vamos dizer assim também, é muita coisa para o entendimento humano. Mas essa pergunta, aquilo ali, aquela maravilha ali, fui eu que fiz? A resposta é não. Então, obviamente, que há uma causa maior por detrás de tudo. Eu não estou falando de um cara barbudo e branco lá em cima. Eu estou falando de uma onipresença, um todo que está em tudo. Então, esse simples pensamento, ele pode trazer para nós, mesmo num momento difícil, uma ideia de amplitude, uma ideia maior. O seguinte pensamento, aquele espaço maravilhoso que eu estou olhando, seja à noite vendo as estrelas, seja agora de dia vendo o azul do céu e um dia ensolarado, isso é obra minha? Fui eu que fiz isso? Não. Este pensamento remonta a pensar no eterno que está em todas as coisas, no divino que está em todas as coisas. Eu não estou falando da religião A ou religião B, eu estou falando de espiritualidade, de consciência que está dentro de cada um e que muitas vezes em momentos pesados nós nos esquecemos disso. Então, esse pensamento, aquela maravilha é obra minha? Não. Ele faz você curvar sua cabeça diante de um poder infinito gerador de todas as coisas. Esse poder foi chamado na Índia de Savitur, o gerador da luz, que é Brahman. Foi chamado em outras culturas por nomes diferentes: o Absoluto, o Supremo, o Todo, Deus, Papai do Céu, Zambi, Mãe Divina, o nome que qualquer um quiser chamar, porque não tem como nenhum de nós aqui na Terra denominar ou compactar o Senhor de todos os espaços dentro do espaço apenas de uma linha espiritual ou religiosa. O Absoluto não pode ser contido pelo pensamento relativo de qualquer ser humano de qualquer lugar. Então, este pensamento detém uma qualidade importante. Ao olhar para o céu, pensar, isto é obra minha? Não. Então isso remete naturalmente a pensar no divino. E pensar no divino também nos diviniza, porque eleva os nossos pensamentos e faz pensar em alguma coisa maior. Então, nesses dias tão pesados, onde as pessoas falam tanto de coisas negativas, como é que se combate esse clima ruim dentro da gente? Com esse pensamento que eu acabei de falar para vocês, que eu captei durante uma expansão da consciência. Tá? É uma reflexão muito legal para nós todos pensar no infinito, que é imanente, não é só material. O infinito é total, que nós não temos sequer como entender, porque nós sequer entendemos a nós mesmos. Agora, não temos como entender o universo na sua magnitude e os grandes mistérios universais, mas nós temos como compreender os nossos pequenos mistérios dentro de nós mesmos. E isso já é muito. E estudos espirituais podem fazer isso se a gente aprofundá-los com coerência, bom senso, amor e ideias abertas, tá bom? E para complementar isso, eu separei uma mensagem que eu recebi há vários anos daquele grupo de mentores, os iniciados. E aí você pergunta para eles, vocês são iniciados em quê? E eles sempre falam em fazer o bem sem olhar a quem. Eles me passaram uma série de mensagens chamada Shimara Shimara. Shimara é uma palavra que vem do sânscrito, significando assim, lembre-se sempre, ou não se esqueça, jamais se esqueça. Então Shimara Shimara é a parte 4, ou 5, se eu não me engano, dessas mensagens. Eu selecionei uma delas e vou agora passar a gravação para vocês. Eu gravei ainda agora com uma música de fundo muito legal, e os dados da música eu vou colocar na descrição do programa, quando mesmo entrar no YouTube, e também o texto eu vou reproduzir para vocês lá, para vocês poderem ler depois com mais calma. A gravação é muito bonita, o texto deles é muito legal e remonta a tudo isso que eu acabei de falar para vocês. Repetindo, ao olhar para o céu, de dia ou de noite pensar, aquela maravilha ali fui eu que fiz. Isto é uma meditação muito forte. A resposta é claro que não. E se não foi você e não foi eu, há uma causa maior geradora desta vida. Vamos então à gravação e na sequência nós já vamos entrar diretamente com a vinheta de intervalo. E hoje é um dia muito legal por estarmos completando 21 anos aqui na Rádio Mundial. Vamos lá para o texto, amigos. Irmão, olha para o zimbório celeste. É de lá que tu vieste, do ninho de vida sideral. Tu estás na terra só por um tempo, para aprender a vencer a ti mesmo. Então, respeita a tua escola. Às vezes, tu choras sem que ninguém veja, e os motivos disso são um mistério para ti. Na verdade, isso é saudade das estrelas. Em teu coração pulsa a luz do universo inteiro, e também o desejo de voltar a voar. Parte de ti anseia pela liberdade. Porém, antes, tu tens muito para realizar. Por isso estás no duro aprendizado do mundo. E isso é para o teu bem. Olha bem o que tu vens fazendo de tua vida. As quimeras que tu acalentas não te ajudam a evoluir. E nem as tuas emoções negativas. Irmão, olha para dentro do teu coração. Consegues perceber a luz que te anima a viver? Ou tu ainda és um estranho dentro de ti mesmo? Tu queres uma mensagem espiritual? Então aqui está ela, valorize a vida na terra. Tu vieste das estrelas, mas precisas respeitar a tua escola. Tu és um espírito, um viajor sideral, imortal. E no momento, o teu campo de semeadura é a terra. E inexoravelmente, o tempo de tua colheita virá. Tu te consideras um cidadão do universo? Ou tuas quimeras te limitam à visão veraz das coisas? Tu és filho do absoluto, e todos os seres também. Então respeita o teu próximo, que também veio das estrelas. Não olhes a cor do corpo de ninguém, pois todos vieram do Eterno. Ponderas nisso, todos os seres são teus irmãos de jornada sideral. Se tu queres tanto recuperar tua liberdade estelar, trabalha por isso. Enquanto estagias na Terra, procura o que te faz evoluir e não deixes os climas negativos no comando de tua mente. Combata tenazmente a curriola dos pensamentos negativos. Erradica os teus preconceitos e limpe o teu coração de mágoas. Haja com integridade e caráter, sem jamais desistir do bem. E pare de incomodar os teus guias espirituais com tuas preces egoístas. Fiques na sintonia sutil deles, mas lembra-te que a vida é tua. Tu que reencarnaste, não eles. Então, as provas da carne são tuas. Se tu te ajudares, eles te ajudarão, pois o semelhante atrai o semelhante. Se tu respeitardes a terra e os teus irmãos, os teus guias ficarão felizes. Eles te amam, mas respeitam o teu livre-arbítrio, pois tu estás na semeadura. O tempo de tua colheita está nas mãos do Ancião dos Dias. Só ele sabe tudo, e toda a luz vem dele. É nele que tu deves confiar. Portanto, trabalha, estuda, pondera, respeita. Torna-te lúcido e sereno. Tu tens orado e pedido orientação espiritual para a tua vida e foste atendido aqui, nesses apontamentos conscienciais. Tu tens a noção correta disso? Que teu caminho recomeça aqui e agora? Tu és o Espírito, o viajor do infinito, uma das centelhas vitais do todo. Então, faze por onde e respeita o planeta que te hospeda no momento. Não reclames das provas na carne e nem te sintas injustiçado por nada. Quando te formardes nas lides da terra, tu voltarás a voar. Até lá, permaneças firme no timão da tua vida e faze o bem sem olhar a quem. Quando for a tua hora, o Ancião dos Dias virá ter contigo. Lembra-te, o Todo está em tudo. Ele é o teu primeiro amor, a tua primeira luz. E os iniciados espirituais te saúdam com paz e luz.
Você está ouvindo na Vibe Mundial, programa Viagem Espiritual, com o professor Wagner Borges.
Olá, amigos. Estamos de volta com a segunda parte do programa Viagem Espiritual, aqui pelos 95.7 FM da Rádio Vibe Mundial de São Paulo. Eu sou Wagner Borges. Vamos dar, então, continuidade ao nosso programa. Eu tinha comentado com vocês há algum tempo sobre a tradução do livro Ensinamentos Extrafísicos e Projetivos, que foi traduzido para o inglês e seria disponibilizado gratuitamente para download. A edição em português original já está disponibilizada há vários anos no site do IPPB para vocês baixarem gratuitamente. E devido à pandemia, atrasou a tradução, a revisão, e ontem eu falei com o pessoal lá dos Estados Unidos e está prontinho, está quase no ponto, então talvez na semana que vem ou no máximo na outra eu avise a vocês, dê o link para vocês baixarem a edição em inglês e avisar os seus amigos de fora do país que queiram pegar informação espiritual, que esse livro Ensinamentos Extrafísicos e Projetivos estará disponibilizado para download gratuito, finalmente, né? Já era para ter sido lançado mais um livro. E outra coisa, vai sair agora em agosto a reedição do meu livro Falando de Vida Após a Morte, né? O livro esgota com frequência, uma nova leva do livro estará chegando. O livro Viagem Espiritual também já tem uma nova leva, uma reedição chegando, e ontem eu conversei com a editora sobre uma edição também em espanhol do livro. Então, boas notícias, e eu estou produzindo mais dois livros que eventualmente serão disponibilizados gratuitamente no site do IPPB, sempre abordando a questão da imortalidade da consciência para ajudar as pessoas que perderam entes queridos a atravessar essa prova, vencer a dor, ganhar força, superar e seguir em frente, né? E fazer o melhor possível dentro daquilo que cada um é, daquilo que cada um busca. Estudamos a parte espiritual e precisamos enfrentar de frente temas que normalmente as pessoas não gostam de olhar. A questão da mortalidade do corpo físico é uma questão premente para todos nós que estamos encarnados aqui na Terra. Por isso que estudos que falem de mortalidade da consciência são vitais para trazer paz de espírito, para ajudar a gente a atravessar esse plano terrestre que naturalmente tem suas perdas inevitáveis, inexoráveis ao longo do passar dos anos. Então podemos compreender isso com outros olhos, com novos horizontes, para poder atravessar a dor dessa perda, que é lancinante para todos nós. E, eventualmente, nós também teremos que entregar o nosso veículo físico ao próprio plano físico, que é dono da matéria que ocupamos no momento. E aí é bom que tenhamos dentro de nós valores conscienciais muito bons para, inclusive, lidar com a eventualidade da própria perda do corpo humano, ou a partida daqueles que a gente gosta muito e que também tem seu tempo de vida, que nenhum de nós sabe qual é, nem o próprio tempo da gente, tá? Quem sabe é o ancião dos dias, o todo, a mãe divina, o pai divino, como você quiser chamar, que sabe disso. E às vezes, um curador, uma curadora, né, de qualquer área, tenta ajudar alguém que é um paciente terminal, ou alguém que está em coma, alguém que está numa doença muito séria. Aí um curador tenta mandar energia de alguma forma, tentando ajudar no processo. E às vezes a pessoa está num processo de agonia ali já há um tempão, demorando a partir, e a família doida para a pessoa partir para poder se livrar do problema, porque traz muito, muita dificuldade cuidar de uma pessoa assim. Muitas vezes inconscientemente, embora a família sinta a perda, há um desejo de alívio também. Às vezes há anos se passam, há um cansaço. Então às vezes se pede alguém para fazer uma prece ou para mandar uma energia, alguma coisa assim. Seja uma família pedindo assim, manda uma luz ali para ajudar essa pessoa a partir, porque ela está demorando muito, está sofrendo muito. Muitas pessoas pedem isso. E outras pedem também, manda uma energia para ver se cura ela. Muitas vezes num processo já terminal. Então, um curador, uma curadora tentando ajudar, muitas vezes ergue o pensamento e fala assim, olha, é Deus, o que quer que seja, né? Guias espirituais, mestres, o que quer que seja, projete uma luz a favor daquela pessoa para que ela parte em paz, para que o processo dela seja o melhor possível, né? Que ela vá em paz. Repara bem a arrogância disso. Nenhum ser humano sabe o momento da própria partida. Então, como é que o ser humano, não sabendo o seu próprio momento de partir, pode determinar o momento do outro partir. E se houverem condições kármicas que levarem a esta situação de demora na partida de alguém, porque a família precisa aprender algo com essa convivência e a pessoa que vai desencarnar também com isso. Então, a gente não sabe, nem o próprio processo. A gente quer determinar o outro, mas aí alguém argumentará. Quer dizer que a gente não pode jogar energia para alguém que está mal? Não, joga. O problema, joga isso sem o seu ego. Então, que tal a gente fazer alguma coisa tipo assim, poder do céu, Deus, Alá, o que você quiser, né, evocar. Me ajude a projetar uma luz, uma energia a favor desta pessoa que está muito mal e que esta luz, determinada pelo alto, possa fazer acontecer o que seja melhor para a evolução da pessoa. Se ela for partir ou se ela for ficar, que o alto decida. A minha função é só ajudar naquilo que o alto determinar. Ficar ou partir, eu não sei. Eu só sei que eu posso emanar um amor a favor do bem para que aconteça o melhor para a evolução da pessoa. Aí sim, nós ajudamos sem o nosso ego, sem o nosso querer, simplesmente pelo fato do amor incondicional irradiar uma luz. E eu sei que muitos de vocês que estão me ouvindo são curadores e curadoras que já fazem isso em seus trabalhos. Mas às vezes, mesmo a gente conhecendo bem essa temática, nós resvalamos em coisas inconscientes da gente, desejos e coisas, principalmente quando é no nosso caso. E às vezes a coisa mais difícil é alguém que trabalha irradiando energia para o outro lidar com uma doença do próprio corpo humano dela mesma ou de algum ente querido que está próximo. Às vezes a pessoa lida bem com o problema dos outros e não lida bem com o dela ou com o entorno dela, por causa do envolvimento emocional mais próximo. Então é muito legal a gente raciocinar em cima disso, né? Podemos irradiar uma energia para ajudar alguém e devemos fazer isso. E que bonito fazer isso. Você que faz isso aí quietinho do seu jeito, pela sua prece, seu mantra, sua energia. Mas tira o ego do meio e coloca amor, coloca luz. E pede ao alto que guie sua luz para que aconteça o melhor para a evolução de todos. Esse é um pensamento muito legal. E só lembrando do primeiro bloco, ao olhar para o céu, o pensamento, isso aí é obra minha? É só pensar nisso também que vai cair a ficha para a gente de um monte de coisas, tá? Bom, ao longo do tempo, eu venho vendo espíritos de toda sorte, né? Devido à visão aberta que eu tenho, eu passei por vários estudos espirituais e sempre aprendi muito em várias áreas. Sou muito grato a todos os lugares por onde eu passei. Eu comecei na adolescência, então, tentando entender as saídas do corpo, eu entrei em tudo quanto era grupo, li tudo quanto era coisa, tentando compreender o que está rolando comigo. E com o passar do tempo, eu fui naturalmente aprofundando outras áreas correlacionadas. A parte anímica, a parte mediúnica, a parte yogi, a parte dos chakras. E eu fui somando, estudando tudo que eu podia. Ocultismo, teosofia, umbanda, yoga, hinduísmo, o hermetismo clássico. Eu fui somando tudo que eu podia, sempre mantendo a mente aberta. Então fui transitando por várias áreas e naturalmente eu percebia seres extrafísicos ligados a atmosferas espirituais dessas áreas, as egrégoras, né? E aí eu tive contato com diversos mentores espirituais que sempre trabalharam orientando para o bem comum, para a lucidez, para a clareza de consciência e a melhoria dos sentimentos e energias. E o mais legal é que eu sempre fui muito respeitado nos lugares onde eu ia pelos mentores espirituais que orientavam aquele lugar, que me respeitavam, não me doutrinando, por perceber claramente que a minha vibe era outra. Então, eu, por exemplo, saía do corpo e encontrava uma entidade de Umbanda, protetora, mentora, que atua nas lides da Umbanda, e essa entidade me levava para aplicar um passe em alguém, ou me ensinava alguma coisa, mas não me doutrinava e nem pedia para eu ser umbandista. Por outra via, saía do corpo e encontrava um espírito hindu, que me passava ensinamentos sadios, me levava para ajudar os outros, mas não me doutrinava segundo o hinduísmo. Só me dizia, faz o bem sem olhar a quem. E assim eu fui vendo mentores dos mais diversos níveis, sempre priorizando equilíbrio e paz na senda, sabe? E não doutrinando, porque percebiam claramente que eu não gostava de doutrinação e gostava de pensar de forma mais livre. Então eu fui vendo entidades de toda sorte e sempre mantendo respeito meu também por todos eles, respeitando as diversas diferenças de abordagem, mas buscando ver sempre a luz e o ensinamento sadio que cada um trazia, e eu filtrava com bom senso e acoplava dentro do que eu estava estudando. E para mim, essa maneira de ser me ajuda muito nesses 58 anos de vida que eu tenho, tem me ajudado bastante e me deixado muito feliz. E eu sei que esse é o meu jeito, e sei que cada um tem o seu próprio jeito. Agora, o meu jeito deu uma certa maneira de me deixar muito feliz por dentro de mim, de estar trabalhando dessa forma. Então, dentre as várias mensagens que eu recebo em função do que eu trabalho, eu sou um projetor de informações espirituais, né? Um veiculador dessas informações. Eu não sou mestre de nada, não sou guru, detesto esse tipo de coisa. Na verdade, eu sou um repassador de informação, um compartilhador de coisas espirituais de forma humana. E sempre alertando vocês com qualidades e defeitos, lutando para melhorar a qualidade, para tentar diminuir os meus defeitos, que são muitos, mas eu estou trabalhando em cima, eu tenho clara noção do quanto eu preciso avançar. Agora, uma coisa tem de bom, a mente está aberta para aprender tudo o que for necessário para corrigir o que não tiver correto, e nessa abordagem, vendo entidades de toda sorte, eu fui aprendendo muitas coisas. Por que eu estou comentando isso? Eu vejo, às vezes, padres desencarnados que são mentores extrafísicos que operam sobre a atmosfera do catolicismo. Trabalham de forma invisível. Eram homens que trabalhavam dentro da Igreja Católica e fizeram bem para muita gente. Também vejo freiras desencarnadas que auxiliam invisivelmente a muita gente. E nós estamos no Brasil, que é o país mais cristão do planeta, a nível de população. Então, a atuação desses espíritos é muito forte aqui no Brasil, principalmente, na Europa também. E de vez em quando eu vejo alguns deles e capto mensagens e ensinamentos deles também, assim como capto dos iniciados, dos mentores da Umbanda e de todos os lugares. Eu não estou ligando para a linha de ninguém, não estou procurando pedigree de espíritos e não estou comparando doutrina para ver qual que é melhor, qual que é pior, porque eu acho isso um absurdo, né? E o absurdo de comparar com a doutrina do outro, se achando às vezes superior ao que o outro está falando. Eu não acho isso, não. Eu acho que cada um deve ser feliz do seu jeito e respeitar o jeito dos outros e não ficar dando palpite na espiritualidade do outro. Que o outro seja feliz de outra forma. O importante é que o outro seja feliz e faça o bem com aquilo. E o caráter da pessoa melhore, não importa a linha dela. Então, eu separei aqui uma mensagem antiga também, chamada Toques Espirituais de um Trabalhador de Deus, que eu recebi de um padre desencarnado. Por quê? Nas últimas 3 semanas... tem aparecido alguns desses padres aqui para mim. Até numa outra hora eu vou contar um caso com um deles muito legal. Vou fazer um programa mais para frente falando um pouco deles. E eu separei essa mensagem que eu gostaria de pontuar alguns toques espirituais que esse padre passou e que a gente vai ver em conjunto agora, tá bom? Toques espirituais de um trabalhador de Deus. Vamos lá. Ser gentil não significa ser fraco. Fazer o bem beneficia, em primeiro lugar, a quem o faz, porque abre o seu coração ao influxo celeste. O que eu percebo desse pessoal é fazer o bem, é o que interessa para eles. Eles também não estão presos à doutrina cristã. Eles trabalharam com a doutrina cristã aqui embaixo. São apaixonados por Cristo, hoje, no plano extrafísico, né? Mas eles operam com grande respeito também. Então é muito legal saber que ser gentil não significa ser fraco, né? E fazer o bem beneficia o outro, mas beneficia principalmente a quem faz o bem, porque abre o seu coração ao eterno. Agir corretamente não é um dever, é consciência. É caráter lúcido de ser verdadeiro consigo mesmo e com os valores espirituais que respeita. Ou seja, pessoal, agir corretamente não é uma questão de dever ou obrigação, é caráter, é atitude, é fazer o que é correto dentro do parâmetro do que você tem de bem, de luz e bom senso. O ato de praticar a caridade não pode ter segundas intenções, é entrega de alma, e só Deus é que sabe o seu valor. Pessoal, ajudar, praticar caridade, fazer alguma coisa boa, sem esperar recompensa, sem esperar nenhum paraíso, sem fazer aquela cobrança que às vezes muita gente faz assim: eu ajudo os outros e só tomo pedrada, né? A pessoa que eu ajudo amanhã me ataca. Isso é do jogo, o mundo é assim. Faça o seu melhor, não espere reconhecimento nem retorno daquele bem que você fez. Aliás, esqueça o bem que você fez. Vai fazendo, que seja atitude e que não seja obrigação, e que você não esteja esperando recompensa nenhuma, nem na terra, nem no céu, de nada que você faça de bom. Que fazer o bem já seja a sua recompensa. Ateu não é quem não acredita em Deus, mas todo aquele que não tem fé em si mesmo e que, por isso, vive na terra com seu coração fechado. Eu achei muito legal essa colocação. Ateu não é aquele que não acredita em Deus, muitas vezes por causa da pregação religiosa horrorosa, né? Repressiva, ao qual, às vezes, as pessoas revestem os ensinamentos espirituais. Então, ateu não é quem não acredita naquela linha. Ateu é quem não acredita em si mesmo, né? Não tem fé em si mesmo. E se cada um de nós é o divino manifestado, não ter fé no próprio potencial é não ter fé no próprio divino, que é a si mesmo. Então, cada um de nós é uma partícula do eterno. Se cada um de nós não tiver confiança nesse poder divino em cada um de nós, a gente não vai ter como fazer isso em relação ao eterno que está em tudo. Então é muito importante. Ateu não é quem não acredita em Deus, mas quem não acredita no eterno dentro de si mesmo e nos seus melhores potenciais. E isso que eu estou falando, palavras desse padre. Vamos lá. Aqueles que pensam que Deus é inflexível e inclemente estão enganados. Por quê? Como poderia aquele que criou o amor não amar? Gente, eu sempre achei isso. Como falar de um amor universal, condenando qualquer ser a qualquer coisa? Se nós, nos nossos melhores momentos, somos capazes de compreender os erros nossos e dos outros, imagina o poder total que está em tudo, se não é isso um zilhão de vezes ampliado, não é mesmo? Vamos lá. Não, Deus não é um tirano celeste que envia os seus filhos para o inferno. Pelo contrário, ele é a causa do amor que inspira o coração de todos. O inferno não é criação divina, é falácia dos homens, é o terror das almas ignorantes, é o fogo do medo que devora a inteligência. Isso as palavras desse padre. E eu vou falar num dos programas mais à frente sobre a visão que às vezes alguns religiosos têm do plano espiritual, e quando desencarnam, dá um trabalho danado para os mentores extrafísicos quebrar a visão condicionada que as pessoas tinham aqui embaixo sobre essa questão de inferno. Muitas pessoas saem do corpo com formas mentais horrorosas em volta de culpa, de medo, de diabo, tudo isso plasmando formas mentais horrorosas em volta delas. E os mentores, para ajudar, não basta apenas projetar energia para limpar essas formas mentais, mas o trabalho de terapia psicológica, de abrir a mente da pessoa para perceber que paraíso e inferno são estados de consciência interno, cada um carrega o seu por dentro, e quando sai do corpo, exterioriza o que tem dentro na atmosfera extrafísica, plasmando ambientes. Eventualmente eu vou fazer um programa sobre isso. Vamos lá. O inferno real é um só, aquele que mora no coração do próprio homem, e o diabo que está nele se chama ignorância. Repito, palavras do padre que eu captei numa experiência fora do corpo e transcrevi. Fazer preces ou não fazê-las é questão de foro íntimo de cada um, e ninguém tem o direito de julgar os motivos das preces dos outros. Se a prece melhora a consciência, tanto faz qual seja, e se a piora, então não é prece, é algo de mal que está em seu coração. Errar é humano, e perdoar também. Imaginando que o perdão é algo divino, os homens empurraram para Deus a responsabilidade que sempre foi deles mesmos. Deus é amor incondicional. Portanto, perdoar é ato pertinente aos homens. É atitude de consciências esclarecidas e livra o coração das garras do mal. Criticar a fé diferente dos outros é um ato lamentável. A intolerância gera o fanatismo e leva a dissensões e contendas desnecessárias. Quem ama Deus respeita a fé dos outros, porque é isso que o amor diz ao seu coração. É por isso, pessoal, que eu não consigo entender alguém que diz que ama Deus atacar o outro de outra religião porque acha que o outro não tem Deus no coração. Eu nunca entendi isso. Isso é falta de amor. Não adianta falar em Deus se não houver amor, e não adianta falar amar a Deus se não amar o próximo, mesmo que o próximo pense diferente. Senão não tem lógica nenhuma estudar e praticar espiritualidade. Nenhum religioso é representante do poder divino entre os homens, porque Deus está em todos os seres. Anjo ou homem, pedra ou planta, animal ou estrela, tudo é centelha vital dele. Só faltou o padre dizer, na linguagem dos iniciados, pessoal, o todo está em tudo. E havia um ditado hermético que dizia assim: o todo está em tudo, mas nem tudo percebe o todo. Vamos lá, palavras dele ainda. Quem representa Deus é o próprio amor dele em cada coração, e quem o sente não tem dúvidas. Não há povo escolhido por Deus. Todos os povos são dele. Não há algo maior ou menor, superior ou inferior, só há o amor de Deus em tudo. E ele se denomina um simples trabalhador da obra de Deus. E esses apontamentos que ele passou são muito legais e muito pertinentes aos dias que a gente está vivendo. E é uma honra poder compartilhar os ensinamentos desse trabalhador espiritual, cristão, maravilhoso, como uma honra nesses anos todos aqui no programa estar falando desses ensinamentos espirituais de todas as linhas, sabe? E sempre com respeito e com consideração a todo o bem, a todo o caminho positivo que leva à luz, né? E quando ele fala aqui que não há povo escolhido por Deus, obviamente que alguém muito aferrado a uma cultura ou a uma doutrina pode achar que o povo escolhido é o povo dele ou a sua cultura. E isso, numa visão geral, não é possível, gente, tá? O todo está em tudo, então nada está fora. Todo ser vivo é escolhido. Isso não é questão de país, de raça, cultura, sexo ou qualquer condição. Simplesmente, o poder da vida é maior do que o da nossa opinião. O absoluto é o inefável que está em tudo. Havia um ditado hermético clássico que dizia assim: o inefável é invisível aos olhos da carne, mas é visível à inteligência ao coração. Então, aquilo que nós não vemos, nós podemos sentir. Aquilo que nós não entendemos, nós podemos compreender, muitas vezes de formas admiráveis e misteriosas, que não tem como, inclusive, formatar em palavras e contar para terceiros. Não há como formatar qualquer conceito do absoluto usando pensamentos, formas e palavras relativas aqui no mundo dos homens. Então podemos sentir de alguma forma, mas nem sempre o que nós sentimos nós somos capazes de converter em palavras ou em entendimento para um terceiro que está ouvindo. Por isso é muito complexo falar dessas coisas. Tem que ter muito tato, muito cuidado, muita didática para poder explicar dessa forma aberta e universalista todos esses ensinamentos espirituais que chegam até nós e que a gente vai filtrando pelo bom senso, sempre aceitando só aquilo que passar pelo crivo do bom senso, da lógica e das coisas positivas ao bem comum, filtrando só aceitar o que é evolutivo, o que estimula a paz de consciência, esclarecimento e luz. Não compactuem, amigos e amigas, com nada que seja negativo. Filtrem tudo o que vocês escutarem, observarem, lerem. Filtra. Ninguém é dono da verdade, nem eu, nem você, nem ninguém. Todo mundo está trabalhando e tentando melhorar. Vai filtrando tudo e recusa tudo aquilo que lhe pareça negativo ao bom senso, à evolução das coisas. Não aceite nada que implante medo na sua consciência. Não tenha medo, a não ser da sua própria ignorância. Não tenha medo, a não ser da sua própria inércia. Enfrente a si mesmo, por dentro. É tarefa de cada um de nós. Vença a si mesmo. Eu também estou nessa luta. Nenhum de nós é fantástico como a gente acha, e também nenhum de nós é horrível como a gente às vezes se acha. Nós somos uma mistureba do monte de coisa, tentando melhorar em mais uma vida. Então, que ao final dessa vida, cada um de nós saia muito melhor do que quando nós chegamos e entramos no corpo pequenininho. Que na nossa saída da Terra estejamos melhores do que na nossa entrada. E que isso seja no momento que Deus determinar, e não no momento que o ego da gente quiser escolher. Que seja no momento certo, e que até lá a gente vá vivendo aqui na Terra, com dignidade, respeito, valorizando o corpo físico da gente, valorizando os nossos amigos, nossos entes queridos, valorizando o dom da vida. Um dia, quando a gente passar para o plano espiritual, vamos valorizar o mundo espiritual lá, porque já fazíamos isso no mundo material. Isso se chama equilíbrio, seja aqui, seja lá ou aqui, tudo de bom para todo mundo. Chegamos aí ao fim de mais um programa e muito obrigado por esses anos todos de audiência. Muito obrigado mesmo. Até mais.